Nós estamos vendo delegado brasileiro da Polícia Federal obrigado a deixar o país por um intervencionismo político. Nós mencionamos muito aqui quando aconteceu esse fato exclusivo há poucos dias, que provavelmente ele seria, obviamente, politizado e usado por esse lado. Ou seja, essa aproximação, ela de fato nunca aconteceu. Os governos são ideologicamente opostos. O Brasil hoje, ele se torna, digamos, um obstáculo maior dos Estados Unidos aqui na América Latina, onde os países estão virando à direita, o leste europeu virando à direita, a Europa Ocidental também, mesmo que nas eleições regionais, virando mais à direita. E aqui o Brasil continua, sem estratégia nenhuma, querendo bater no principal parceiro comercial da região e o mais forte economicamente. Então, isso é mais uma vez, mais uma sensação. Da falta de estratégia e despreparo de toda a equipe brasileira. E só para finalizar, para não me estender muito, a gente vê que parece um governo, agora já falando, o Partido dos Trabalhadores, com um receio importante das eleições que está chegando. A gente viu, por exemplo, o que aconteceu com o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que começou a espalhar notícias vinda do próprio PT, e de outros partidos, obviamente, começou a divulgar por meios sociais, por redes sociais, de que ele estaria inelegível, o que também não foi uma verdade. Então, meu ponto é: será que nesse momento, para eles, agora vale tudo? Ou isso também seria uma fake news do outro lado? Perceba que, no meu entender, faz parte de umas eleições que estão chegando e que começa a mostrar um certo desespero do que se aproxima.
Pois é, a decisão tomada pelas autoridades norte-americanas, a expulsão do delegado brasileiro. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para fazer um complemento também, apontar para outros cenários. Beraldo, a gente consegue fazer o exercício do que pode representar essa expulsão ou essa decisão tomada pelas autoridades norte-americanas? Quais podem ser as consequências de uma atitude como essa? Foi uma decisão pontual? Ah, identificamos que ele atuava dessa forma, então expulsa ele, retira ele dos Estados Unidos, cancela o visto, morreu o assunto, ou não? Você entende que haverá aí outros rounds a partir dessa decisão?
Olha, Caneto, nós não podemos ignorar o fato de que existe hoje em curso uma briga muito pesada, de um lado, liderada por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, nos Estados Unidos, e de outro, o governo Lula. Isso que aconteceu hoje acontece depois de uma visita dos dois a Washington, ao Departamento de Estado, e hoje temos essa notícia de que a pessoa da Polícia Federal, um adido que estava em Miami, vivendo, segundo relatos que estão na internet, eu não estou inventando isso, vivia uma vida na babesca e agora ele foi expulso dos Estados Unidos pelo governo de Donald Trump porque ficou configurado que ele não agiu de forma correta, lícita e honesta. Neste caso do Hamas. Então, Caniato, o que nós temos aqui é uma vitória contra o governo Lula, que comemorou imensamente vendendo para o público uma parceria, uma atuação conjunta que não fazia nenhum sentido, não cabia na história esse negócio de que o Brasil, numa cooperação, foi lá e capturou, parecia os Estados Unidos capturando o Nicolás Maduro. E não foi nada disso. Era claro que não era nada disso. Portanto, Caniato, haverá desdobramentos adicionais. Eu não tenho a menor dúvida disso. Cada vez fica mais claro o que está acontecendo no Brasil e o governo norte-americano vai demonstrando a sua disposição de tomar medidas para corrigir aquilo que impacta os Estados Unidos, como foi esse caso. Um país sério não vai permitir que uma autoridade estrangeira vá lá e manipule a sua força policial e migratória da forma como está ali mostrado que foi feito. Então, Caniato, não vai me surpreender se medidas que foram afrouxadas no passado voltem a ser reforçadas. E aí a gente vai ver o tensionamento às vésperas da eleição de uma relação que, depois daquele encontro casual entre Lula e Trump, o presidente brasileiro resolveu vender uma certa superioridade nessa relação. E como disse o Musa, está claro aí que essa aproximação, essa convivência pacífica nunca aconteceu. Ela não tinha nenhum propósito para acontecer. E as coisas que podem decorrer dessas medidas, elas tendem a ser muito duras para aquelas pessoas que estão no alvo do governo norte-americano no Brasil.
Pois é, deixa eu passar para o Mota, deve ter um complemento a fazer. Eu só quero compartilhar com a nossa audiência rotativa que esse delegado da Polícia Federal exercia uma função de oficial de ligação da Polícia Federal junto com o ICE, que é justamente o órgão norte-americano que é responsável pela aplicação das leis de imigração e alfândega. E aí eu quero destacar qual foi a publicação postada na rede social X há pouco, no final da tarde. Diz o seguinte a mensagem: nenhum estrangeiro pode manipular o nosso sistema de imigração para contornar tanto pedidos formais de extradição quanto prolongar caças às bruxas políticas em território dos Estados Unidos. Hoje, nós solicitamos que o funcionário brasileiro relevante deixe a nossa nação por tentar fazer isso. Deixa eu passar mais uma vez para o Roberto Mota, porque há muitas análises e reflexões que vêm sendo feitas, e também nas redes sociais, a respeito do que poderia representar uma atitude como essa, a identificação, talvez, de instituições norte-americanas, de procedimentos que vêm sendo adotados por instituições brasileiras ou por servidores brasileiros. A gente consegue fazer algum tipo de exercício se essa atitude poderia abrir uma porta ou seria o primeiro passo de uma nova escalada de tensões entre os dois países, Mota?
A pergunta principal, Caniato, é a mesma que eu sempre faço em relação ao Banco Master, né? Eu sempre pergunto aqui, mas o Banco Master é filho único? Só aconteceu dessa vez? Não tem mais nenhum outro Master acontecendo que a gente não está sabendo? Então eu faço essa pergunta em relação a esse acontecimento. Foi só isso? Não fizeram mais nada? Não aconteceu mais nada diante disso com a quantidade grande de exilados políticos brasileiros vivendo nos Estados Unidos? Será que nada mais foi feito? A gente precisa esperar para ver as respostas. É preciso lembrar, os Estados Unidos são a república mais antiga do mundo, exceção feita à República de San Marino, que é pequenininha na Europa, ninguém conhece. A Declaração de Independência dos Estados Unidos é de 1776. Ela foi escrita por Thomas Jefferson. A Constituição Americana é de 1789. Foi escrita pelas melhores mentes da época. Homens como George Washington, Benjamin Franklin, James Madison. Os Estados Unidos são um dos países mais ricos do mundo. 70% dos americanos considerados oficialmente pobres têm pelo menos um carro. Os Estados Unidos são o país mais poderoso do mundo porque eles foram construídos em cima de ideias poderosas, ideias imortais. E aí, diante disso, nós temos o rato que ruge, um governo escandaloso de um país plutocrático, dominado por uma classe política despreparada, completamente dominada. E aí o rato que ruge achou que dava para interferir na América. Vamos fazer uma operaçãozinha lá na Flórida. E aí, diante disso, é razoável a gente pensar que haverá consequências graves em relação a isso e que essas consequências estão apenas começando.
A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos, monitorando se alguma autoridade irá se pronunciar. Daqui a pouco a gente volta a tratar desse assunto. Faremos agora um rápido break, é um intervalo super rápido. Quero lembrar que a nossa enquete já está publicada, viu, no nosso portal de notícias, também no YouTube de Os Pingos nos Is. Se puder, durante esse break, vai lá, vote, manifeste a sua opinião. Tem a ver com as viagens internacionais do governo e de que maneira o mundo tem observado o Brasil. A gente conta com você. Voltaremos em 1 minuto e 20. Até já.
Rede Jovem Pan News. O os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. A Uber anunciou a compra da Blacklane, uma empresa de serviços de motorista particular. Esse movimento foi visto como uma forma de ampliar a presença no segmento de transporte premium e corporativo. A Blacklane foi fundada em 2011 em Berlim, na Alemanha, e oferece um serviço global de motoristas particulares com reservas antecipadas por aplicativo ou pelo site. A empresa opera em mais de 500 cidades, distribuídas por mais de 60 países, atendendo principalmente executivos e viajantes de alto padrão. Essa empresa, a Blacklane, foi avaliada em pouco mais de US$540 milhões em uma rodada de investimentos realizada em 2024.
Deputado Federal Baleia Rossi.
Já parou para pensar que onde tem MDB tem trabalho e movimento pelas cidades?
Deputado Federal Fábio Teruel.
Política é trabalhar para valer por saúde digna, mais segurança para as famílias e proteção real às mulheres, combatendo a violência, acolhendo quem precisa recomeçar. É agir com os mesmos princípios que guiam nossa vida: respeito, afeto e firmeza.
A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Primeira-dama da cidade de São Paulo, Regina Nunes.
Você já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho pelas mulheres?
Vereadora Sandra Santana.
Com mais espaço para nós nas decisões importantes e mais protagonismo para fazer a diferença.
São políticas públicas que olham para as nossas necessidades, que protegem, cuidam e garantem mais saúde e dignidade.
Porque quando uma mulher participa da política, tudo muda.
A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos.
Bora 15, bora filiar.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Na Europa. Recebendo agora a Rede Jovem Pan, a notícia em destaque, vocês que nos acompanham pela rede de rádios, os gastos em viagens internacionais do governo Lula atingiram a marca de R$1 bilhão. Chamar os nossos comentaristas, começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, eu acho que é preciso primeiro olhar para a questão dos gastos, né? Assim, é necessário? Não é necessário gastar tudo isso, mas tem também o resultado, né? Ah, gastaram muito porque fecharam negócio, sei lá, pode ser um objetivo de determinado governo. Ou mudamos a imagem do governo, agora nós somos muito prestigiados lá fora. Enfim, queria que você fizesse essas comparações.
Bom, primeiramente, Caniato, todo número divulgado por esse governo é ficção. Pensa o seguinte... Como é que nós sabemos o real custo das viagens se, por exemplo, o cartão de crédito do presidente, da primeira-dama, todo esse gasto está sob sigilo de 99 anos? Como é que a gente sabe exatamente se gastou R$1 bilhão? Pode ter gastado 2 bilhões, a gente não sabe, né? Porque como é sigilo de Estado, quanto se gasta nos cartões corporativos dos principais viajantes do país... Não dá para ter uma ideia real quanto é que você está se gastando com essas viagens internacionais. Segunda coisa que chama atenção, essas viagens são verdadeiros convescotes. É uma coisa inacreditável o tamanho das comitivas na maioria dessas viagens. Eu já disse aqui várias vezes, comitiva grande é sinal de subdesenvolvimento. Você nunca vê comitiva gigantesca, por exemplo...
da Noruega, da Dinamarca, de país sério. Você vê comitiva de país subdesenvolvido, como é o caso do nosso. É Convescote, é viagem para todo mundo passear, se divertir, fazer comprinhas sem pagar imposto, né? É negócio inacreditável. Então, não dá para confiar nos números e o resultado, nem se fala, né, Canhato? Como é que está a posição do Brasil no mundo hoje? Nunca teve tão ruim, tão humilhada. Somos hoje um país que utilizou a diplomacia, que era para defender os interesses nacionais, numa ferramenta da militância partidária, fazendo com que o Brasil se aliasse com as piores ditaduras do mundo, apoiando os regimes mais autoritários do mundo e cada vez mais fazendo malcriação e se distanciando das grandes democracias avançadas. Então, mostra o sentido da irrelevância diplomática que o Brasil vem entrando a cada dia. Por isso, Canhato, gastou demais, gastou mal, gastou de maneira sigilosa o nosso dinheiro, que pagou imposto e, portanto, pagou as nossas viagens, e, além de tudo, fez com que o Brasil se tornasse ainda mais irrelevante nas relações internacionais.
Pois é, o presidente está em agenda no exterior, né? Participando de eventos, encontros, está na Alemanha, inclusive Luca Bassani, nosso repórter, trazendo diariamente as informações das agendas do presidente da República. E claro que a gente tem que fazer uma reflexão a respeito do dinheiro, né? O dinheiro público que acaba sendo empregado nessas viagens internacionais. Chamar o Bruno Musa para analisar também essa situação. Bruno, se nós pudéssemos fazer uma comparação, gastou R$1 bilhão nas viagens, mas sei lá, 30 acordos foram fechados e isso resultará na entrada de, sei lá, 6 bilhões. Aí se justificaria, né, um investimento em viagens. Mas é difícil a gente fazer essa comparação porque não temos esse tipo de informação, né?
Vamos fazer só uma ponderação aqui importante. Esses gastos, 1 bilhão, quase 1 bi, 980, 990, algo assim, foram viagens internacionais, tá? Porque as viagens nacionais, segundo o mesmo cálculo, na mesma notícia, mostra 6,3 bilhões de reais nas viagens nacionais. E, de fato, é muito difícil você quantificar o retorno que isso te traz. Eu lembro muito bem quando o governo do Rio de Janeiro, Mota vai lembrar muito bem, fez aqueles shows na praia falando que o retorno seria algo acima dos 10 milhões que tinha investido ali na praia. E um deputado estadual, que é meu amigo, Léo Siqueira, fez o cálculo mostrando que aquilo não parava de pé, que era uma grande mentira. Então, é completamente improvável que esses cálculos consigam ser colocados ali, digamos, numa planilha, onde quer que seja, para que tragam um retorno acima daquilo que foi gasto. Grande parte dessas viagens são viagens onde, simplesmente, como aqui a gente vê aperto de mãos, com discursos ideológicos, com poucos retornos ou poucos acordos que voltam debaixo do braço, com retornos positivos ao Brasil, com melhoria na qualidade de vida dos brasileiros. Não, são discursos carregados de comitivas gigantescas, gigantescas, com gastos extraordinários de hotéis, alimentações e com pouquíssimo retorno na vida prática. Eu cada vez mais não sei se para o Brasil é melhor o governo atual ficar lá fora gastando alguns bi ou ficar aqui dentro gastando duas vezes mais e falando cada vez mais besteiras e deteriorando a vida do brasileiro.
Pois é, deixa eu chamar o Beraldo, porque eu me lembro bem que a época da campanha eleitoral em 22, né, Beraldo, o presidente, o então candidato, dizia que o Brasil recuperaria o prestígio internacional. E aí, uma vez eleito, pela terceira vez, ele disse que o Brasil voltou. Então, muita expectativa, havia muita expectativa, né? Bom, quais serão as ações do Brasil quando a gente olha para as relações internacionais, né? O que a diplomacia brasileira fará a partir de agora? E aí nós acompanhamos uma série de situações desagradáveis, algumas pegadinhas, talvez umas escorregadas do presidente, gafes que foram cometidas principalmente no âmbito das guerras, né? E é preciso colocar em perspectiva, muito dinheiro foi gasto em viagens internacionais. Como é que está a imagem do Brasil lá fora, ou a imagem do presidente lá fora?
Pois é, o Brasil voltou, Canhato. O Brasil voltou a ser reconhecido como um país que não deve ser levado a sério. Isso que aconteceu. Porque as grandes decisões do mundo, elas são tomadas e o Brasil não faz parte de absolutamente nada. Aliás, todas as vezes que o Brasil tem a oportunidade, dá uma declaração oficial imprópria, inadequada, que gera consequências. A gente precisa se lembrar daquela declaração sobre a moeda única dos BRICS, para que os BRICS pudessem se livrar do dólar. O presidente brasileiro falou isso. E nessas viagens de custo bilionário, a gente tem sempre uma figura que está com o presidente, o maior produtor de proteína animal do Brasil. E sempre o presidente tem uma agenda que beneficia essa empresa, que ajuda essa empresa, que é do interesse dessa empresa. Empresa que confessou corrupção, gravou políticos, entregou tudo à Polícia Federal. Foi tudo divulgado. Está aí, batendo asas mundo afora com o presidente brasileiro. Essa é a diplomacia brasileira. A gente lembra da viagem feita pelo casal real brasileiro até a China, em que disseram que conseguimos 50, acho que era esse o número, 50 bilhões de reais de investimento. Cadê esse investimento? Tinha um dinheiro importante que era na EBC, para produção de conteúdo. Desde quando a EBC? Primeiro que a EBC não deveria existir. Existindo, agora vai precisar de dinheiro da China para produzir conteúdo? A troco de quê? O povo brasileiro vai ter que se submeter a um conteúdo criado pela China? Então isso tudo vai compondo o uso de interesses pessoais e ideológicos desta farra da gastança das viagens internacionais. O interesse brasileiro de longo prazo não foi atendido. O Brasil continua com os mesmos problemas que tinha em 2022, só que agora é agravado, porque conforme o tempo passa, o mundo avança, a sociedade mundial evolui, o brasileiro continua estancado aqui. Era o Bolsa Família, agora é o pé de meia. Vamos começar a mamar o dinheirinho público mais cedo, que é para a gente não reclamar. A política brasileira é essa. Portanto, Caniato, nós estamos vendo simplesmente a perda de oportunidades imensas, não só para que o Brasil pudesse transformar a sua atuação geopolítica, mas que, sobretudo, o Brasil pudesse ter a oportunidade de ser respeitado por aquilo que ele é. Um grande produtor de petróleo, um dos maiores produtores de soja, um país de dimensões continentais, com oportunidades mil, caso o governo queira levar o Brasil a sério, coisa que a gente não vê. Portanto, nós estamos só passando vergonha. E para finalizar, Caniato, eu lembro, o acordo do Mercosul com a União Europeia, ele teve um apoio, uma aprovação condicional, ainda será discutido. E o maior entrave a esse acordo, que foi anunciado pelo presidente brasileiro como líquido e certo, que ele ia resolver, ia matar no peito e ia resolver essa história. Quem não deixa resolver é o amigão dele, o presidente francês. Vive aí de abracinhos, de jantares, de risinhos com o casal presidencial brasileiro, mas não resolve nem o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Portanto, do ponto de vista internacional, o Brasil recuou várias casas nesse governo. E nós, à medida que tivermos um governo sério, em algum momento do futuro, espero, rezemos a Deus para que esse momento chegue logo, nós teremos muito trabalho a fazer para que o Brasil ocupe o espaço na esfera internacional que lhe cabe, porque a gente precisa parar de ser vira-lata, de ser visto como um entretenimento, uma piada, um país menor.
Mas deixa eu chamar o Mota, falta o Mota também analisar essa notícia. Você, Mota, os destaques que trouxemos em relação às agendas internacionais do presidente da República, esse levantamento que aponta para gastos que somam quase R$1 bilhão somente com as viagens internacionais, eu queria que você trouxesse sua percepção. O que mais lhe incomoda nessa notícia? São os valores? a quantidade de viagens internacionais, o número de pessoas que integram essas comitivas ou o retorno incerto, né, do investimento nessas viagens. O que se espera de um líder internacional como o Brasil?
Essa sua pergunta é muito difícil, Caniato. Eu vou começar então meu comentário lembrando o seguinte: só no primeiro ano de mandato, o atual governo federal do PT fez mais viagens internacionais do que Donald Trump fez em todos os 4 anos de sua primeira presidência. Bom, não dava para as pessoas dizerem que não esperavam isso, né? O que acontece é que certas figuras da política brasileira conquistaram uma reputação internacional completamente incompreensível para quem os conhece aqui no Brasil. Mas isso é um fato. Eles conquistaram uma espécie de licença, de permissão especial para dizer o que quiserem, para fazer o que quiserem, para dar as declarações mais absurdas e é continuar a ser recebidos nos círculos do poder internacional. Eu queria só chamar a atenção para o aspecto que mais me incomoda, Caniato, respondendo a sua pergunta. O que mais me incomoda é que a principal característica dos países pobres, desses países do terceiro mundo, é que eles geralmente têm governos ricos. Nunca, caro espectador, caro ouvinte, nunca esqueça isso. Todos os líderes esquerdistas ficam ricos no poder. E aí, quando eu digo isso, sempre aparece alguém que diz: não, não, não é verdade. Tem o José Mujica ali do Uruguai, é pobre, ele andava de Fusca. Pois é com o Mujica que começa e termina a lista dos líderes socialistas pobres.
Pois é, bem lembrado. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day e Morumbi.
Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.
Já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho e movimento pelas cidades?
Presidente MDB Capital, Henrico Mizazzi.
A dívida do Brasil cresceu tanto que já é de mais de 35 mil reais para o brasileiro. E é por isso que os impostos não param de subir. Não é sobre eles, é sobre você. É com responsabilidade e compromisso que podemos agir por uma gestão de qualidade e eficiente para todos.
Deputado Federal Baleia Rossi.
A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
O nosso Brasil é feito de coragem. Coragem para enfrentar desafios e acreditar no futuro. Mas sei que só avançaremos unidos.
O Podemos é o partido que carrega essa força. Que olha para cada brasileiro e diz: juntos nós podemos.
Filie-se você ao Podemos.
Desfrute do espetacular grelhado de frutos do mar do Rufino's Restaurante. Ovo, lula, camarão tamurataca, mariscos e vieiras. Um prato delicioso, saudável e imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Ou acesse rufinos.com.br.
Primeira-dama da cidade de São Paulo, Regina Nunes.
Você já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho pelas mulheres?
Vereadora Sandra Santana.
Com mais espaço para nós nas decisões importantes e mais protagonismo para fazer a diferença.
São políticas públicas que olham para as nossas necessidades, que protegem, cuidam e garantem mais saúde e dignidade.
Porque quando uma mulher participa da política, tudo muda.
A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos.
Bora 15, bora filiar.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Disso, recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Muito obrigado, você que nos prestigia pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Um forte abraço aos motoristas de aplicativo e taxistas que gostam de ficar bem informados acompanhando a programação da Jovem Pan. O pedido de inclusão de Romeu Zema no inquérito das fake news causou desconforto entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. O pré-candidato à presidência tem sido crítico à postura e decisões recentes da corte e recentemente publicou um vídeo de fantoches em suas redes sociais em que faz uma alusão a magistrados negociando favores em troca de decisões judiciais. A avaliação de uma ala do judiciário é de que a postura desses ministros pode ser classificada como uma tentativa de influenciar a política e manchar ainda mais a reputação da corte. Em resposta, Zema afirmou que existem magistrados que querem calar quem discorda deles. Começar essa rodada com o Bruno Musa. Você, Bruno, quais aspectos, primeiro, da manifestação de Romeu Zema precisam ser levados em consideração, mas principalmente esse pedido de indiciamento? Há uma divisão no judiciário, há quem concorde e há quem discorde.
Pois é, vamos lembrar que uma CPI terminou agora com o indiciamento do ministros do STF por, enfim, coisas que estão explícitas ali, e que o STF se levantou, ou uma boa parte deles se levantaram, para ir contra esse indiciamento. Ora, quem são vocês, uma CPI, legitimado pela Constituição, para indiciar pessoas, semideuses que hoje comandam a máquina pública brasileira? Agora, quando uma pessoa, um ex-governador, afastado para concorrer agora à presidência da República, um pré-candidato, ele fala verdades, ele simplesmente pode ser indiciado. Isso mostra cada vez mais que o Brasil não tem uma regra. O Brasil hoje tem aqueles que comandam, que são poucos, a máquina pública brasileira financiada por aqueles que somos obrigados a financiar através do pagador de imposto. Cada vez mais, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Talvez eu tenha sido mais intenso, mas isso significa que, inclusive, políticos que têm ali o amparo da Constituição, da liberdade de expressão, quando eles falam o óbvio, eles podem ser indiciados. Agora, quando nós vemos essa divisão no judiciário, não é a primeira vez que isso acontece, Caniato. Na minha opinião, eles passaram do limite e muito, principalmente uma boa ala do STF. E dentro dessa ala, é como se tivesse aquele ponto de não retorno que eles não pudessem mais voltar. Se eles voltam, simplesmente passam a atuar dentro de suas normas, se falarem apenas dos autos e atuarem tecnicamente, eles passaram tanto dos limites ao longo desses últimos anos que a coisa pode complicar para eles. Dito isso, fica muito claro que essa divisão dentro do STF me parece entre aqueles que ultrapassaram o limite e muito do ponto de não retorno e aqueles que estão com receio. Receio do que pode acontecer. Vale lembrar que uma ministra, há poucos dias atrás, falou que sofre pressões da própria família para que eles saiam disso. Mas é muito mais fácil nós justificarmos isso, ou eles justificarem isso, terceirizando a responsabilidade para a sociedade, que hoje está mais polarizada e, portanto, não resolve mais aceitar a instituição brasileira que defendeu, entre aspas, a democracia. E eu falo entre aspas para aqueles que estão nos escutando na rádio. O que significa que cada vez mais está explícito, e há muito tempo estava implícito, que eles não estavam atuando por defender a democracia. Eles estão subvertendo a ordem democrática no Brasil. E, consequentemente, se há um indiciamento de Zema, é mais um fato do óbvio, do explícito que se tornou. Só que essa divisão me parece que é algo que começa a se tornar insustentável. Quanto tempo dura uma instituição de poucas pessoas quando há uma divisão interna e uma boa parte dela pode estar tomada ou pelo medo ou pela pressão familiar?
Você, Cristiano Beraldo, a postagem, as manifestações de Romeu Zema e a maneira como o judiciário tem avaliado as manifestações, há uma divisão, mas pediram o indiciamento de Romeu Zema, inclusão naquele inquérito que nunca acaba, né? Um minutinho.
Olha, Caniato, é absolutamente assustador esse tipo de comportamento vindo da corte que deveria olhar pela Constituição tão somente. Não está na Constituição nada que vede alguém de criticar o outro. Se houve uma ofensa pessoal, se a pessoa mentiu, imputou falsamente algum crime, isso tudo tem lei, está previsto. Mas não é o caso aqui. Aqui nós estamos falando simplesmente de censurar declaração, um vídeo, uma esquete com um teor que desagrada, com um teor que pessoas muito poderosas se sentiram incomodadas. Ora, muita coisa no Brasil me incomoda, muita coisa me tira do sério, mas eu sou um cidadão comum, eu não tenho o poder que às vezes outros usam para mim, em relação a mim, para vir e tentar conseguir de mim, ou para me calar, ou para me conduzir, para não deixar que eu fale aquilo que eu penso. Mas a população brasileira olha para esse tipo de episódio e se renova na sua certeza que não pode recuar, ela não pode se deixar calar. E nosso papel aqui, como porta-vozes dessas análises diante desse Brasil absurdo que temos hoje, o nosso papel aqui é também não recuar e mostrar este absurdo que está acontecendo.
Agora passar para o Roberto Mota. Um minutinho para o Mota, um minutinho para o Dávila. Você, Mota, no minuto final, o que podemos esperar a partir do indiciamento de Romeu Zema?
Esse inquérito é carinhosamente conhecido como inquérito do fim do mundo. Ele foi aberto de ofício pelo tribunal em 2019. O inquérito foi aberto para investigar uma notícia supostamente falsa, que era verdadeira. Já faz 7 anos que ele está aberto. Os críticos do ativismo judicial apontam para esse inquérito como sendo o marco zero do processo de degradação da República no Brasil.
Pois é, deixa eu passar para o Dávila também refletir a respeito dessa notícia. Dávila, depois daquela história que um ministro foi citado, a tal da notícia do Banco Master, que indicava uma relação de um integrante com uma empresa que teve participação no resort, depois veio a notícia de um outro ministro, uma parente, a esposa, no caso, enfim. Essas informações vieram à tona e muitos disseram, olha, haverá um movimento de autocontenção, né? A Suprema Corte enviará recados à sociedade nesse processo de autocontenção. Mas parece que a gente está vendo justamente o contrário, né? O que a gente deve esperar? Um minuto.
Nós hoje temos o Supremo Tribunal Federal que desrespeita a Constituição brasileira. Como bem lembrou Mota, um inquérito determinado por tempo indeterminado, com escopo não definido, que se transformou numa barriga de aluguel para perseguir adversários políticos e pessoas que incomodam a Suprema Corte, é um ato arbitrário que não consta na Constituição. A Constituição não deu esse poder à Suprema Corte brasileira. Portanto, é uma usurpação do poder. Por isso, a primeira medida é o presidente Fachin precisa encerrar imediatamente esse inquérito imoral, ilegal e inconstitucional das fake news que vem atormentando o Brasil desde 2019. Segundo ponto, mostra, por meio da decisão de Gilmar Mendes, como o Supremo Tribunal Federal pretende se meter e intrometer no debate político, o que é um absurdo que também não consta na Constituição. E por último, Romeu Zema, como pré-candidato à presidência da República, vem dizendo tudo o que o brasileiro pensa sobre o STF, a sua atuação imoral desses intocáveis.
Na enquete do dia, perguntamos, depois do governo federal gastar quase R$1 bilhão em viagens, o que você acha? Você acha que o Brasil ganhou protagonismo, deu certo? 100% disseram não, as viagens jogam dinheiro fora. Obrigado pela participação, fique agora com o Jornal Jovem Pan. Até amanhã, tchau!
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 20 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Em Hanover, na Alemanha, Brasil participa da maior feira de inovação e tecnologia industrial do planeta.
O país leva à Europa o que há de mais avançado no campo da indústria e da tecnologia de ponta.
Reforça potencial para liderar a agenda global sobre economia verde.
Presidente Lula destaca a parceria com a Alemanha e a capacidade de crescimento comercial com o acordo Mercosul-União Europeia.
É um instrumento essencial para melhorar o nosso comércio. Após 3 décadas de negociações, ele entra em vigor a partir do dia 1º de maio.
E ainda, prevenção e combate aos incêndios florestais.
IBAMA inicia contratação de brigadas federais temporárias para reforçar ações contra o fogo. Luana Karen.
O Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, PrevFogo, está contratando 2.600 brigadistas temporários.
Você vai ouvir também chuvas no Pará.
Governo federal aciona Ministérios da Defesa e da Integração e Desenvolvimento Regional para prestar apoio ao Estado. Thaísa Vitória.
Após reconhecimento federal de situação de emergência, a cidade poderá solicitar recursos ao governo para ações de defesa civil, como assistência humanitária e restabelecimento.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.mc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Hoje, o presidente Lula participou da abertura do pavilhão brasileiro da Feira Industrial de Hanover, na Alemanha.
Em seu discurso, reforçou o potencial do Brasil em energia limpa e desenvolvimento sustentável como motores de crescimento.
Também destacou a centenária relação comercial entre Brasil e Alemanha, o avanço da indústria brasileira e as oportunidades de negócios com o acordo entre Mercosul e União Europeia.
140 expositores brasileiros divididos em 6 pavilhões, mostrando ao mundo o que o país tem de mais moderno na área da indústria digital, produção sustentável, inovação e transição energética. Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Fernando Elias Rosa, a Mostra Nacional que compõe esta edição da Feira Industrial de Hanover é resultado da política da Nova Indústria Brasil, lançada em 2024 pelo governo brasileiro, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento da indústria nacional até 2033.
A Nova Indústria Brasil quer apresentar ao mundo soluções modernas de avanço tecnológico com reconhecida sustentabilidade ambiental. O Brasil oferece ao mundo a oportunidade de uma indústria capaz de promover a descarbonização, a transição energética com soluções ambientalmente sustentáveis.
O presidente Lula percorreu os corredores da feira nesta segunda-feira, no primeiro dia do evento, e conheceu soluções ambientalmente sustentáveis produzidas por brasileiros, como o carro voador da Embraer e o biocombustível confeccionado para descarbonização de frotas e motores a diesel. Ele defendeu o protagonismo do Brasil em energia limpa e disse que a nossa indústria deve se consolidar como parceira estratégica da Europa em inovação e sustentabilidade.
Quando o Brasil fala que será uma potência mundial na transição energética e que será uma potência mundial na oferta de combustível renovável ao mundo, nós não estamos falando pouca coisa. Nós estamos falando de um país que cansou de ser pequeno, um país que cansou de ser um país em via de desenvolvimento, um país que cansou de ser tratado como um país do terceiro mundo, um país que cansou de ser tratado como invisível. Nós somos uma grande nação, temos 215 milhões de habitantes, temos uma economia razoavelmente estável e conquistamos muita credibilidade nos últimos anos. E é com essa cara que nós viemos aqui a Hanover.
Em Hanover, Lula também discursou na abertura do Encontro Econômico Brasil-Alemanha e destacou a centenária relação comercial entre as duas nações, o crescimento industrial brasileiro e as possibilidades de negócios que vão se abrir com o Acordo Mercosul e União Europeia.
A Alemanha é nosso principal parceiro comercial na Europa, com intercâmbio de mais de 21 bilhões de dólares por ano. Um número ainda aquém do nosso potencial. Nossa pauta segue concentrada e não reflete a capacidade produtiva de nossas economias. O acordo entre Mercosul e a União Europeia é um instrumento essencial para melhorar o nosso comércio. Após 3 décadas de negociações, ele entra em vigor a partir do dia 1º de maio.
Os governos do Brasil e da Alemanha também firmaram acordos para expandir a parceria entre as duas nações, principalmente nas áreas de defesa, inteligência artificial e eficiência. Reforçaram ainda a necessidade urgente de combater o aquecimento global e proteger o meio ambiente. De Hanover, na Alemanha, Graziele Bezerra.
Antes disso, em Barcelona, o presidente Lula participou de 2 grandes eventos voltados à defesa da democracia e ao combate às desigualdades.
A repórter Luciana Colares acompanhou a agenda do presidente na cidade espanhola neste fim de semana.
Foi a 4ª reunião de alto nível do Fórum em Defesa da Democracia. O encontro trouxe para Barcelona, na Espanha, chefes de Estado e de governo de diferentes regiões do mundo. Em seu discurso, o presidente Lula defendeu o fortalecimento do multilateralismo e uma maior cooperação entre as nações para proteger a democracia.
Temos que fazer uma discussão cotidiana a nível internacional. O problema do multilateralismo não é um problema interno do México, é um problema interno da Espanha, que nós precisamos juntar no mundo todos que queiram construir a democracia. A democracia dentro de cada país depende de cada país. Individualmente não tem saída para nenhum de nós.
De acordo com Lula, é necessário encontrar soluções pacíficas para combater os conflitos armados. Ele destacou o papel da Organização das Nações Unidas nesse processo e voltou a pedir a reforma e a expansão do Conselho de Segurança da ONU. Em Barcelona, o presidente também participou da 1ª reunião da Mobilização Progressista Global. O evento reuniu lideranças políticas, movimentos sociais e organizações de diversos países, também voltado à defesa da democracia e ao combate às desigualdades.
Não é democracia quando um pai não sabe onde tirar seu próximo prato de comida. Não há democracia quando um neto perde seu avô na fila do hospital. Quando a mulher morre apenas pelo fato de ser mulher. Temos que substituir o desalento pelo sonho. o ódio pela esperança.
Lula destacou que o fortalecimento das instituições multilaterais é fundamental também para enfrentar desafios transnacionais como a desinformação e a regulação das plataformas digitais. Ainda em Barcelona, os governos do Brasil, da Espanha e do México publicaram uma declaração conjunta sobre a situação em Cuba. O país enfrenta um colapso energético, falta de alimentos e precariedade dos serviços básicos. Na declaração, as nações expressam solidariedade e comprometem-se a intensificar a resposta humanitária coordenada, visando a aliviar o sofrimento do povo cubano. De Barcelona, na Espanha, Luciana Colares de Holanda.
E nessa terça-feira, Lula encerra sua viagem à Europa, passando por Portugal.
Em Lisboa, ele se encontra com o primeiro-ministro Luís Montenegro e com o presidente de Portugal, António José Seguro, para tratarem, entre outros assuntos, do combate à xenofobia, paz e segurança internacional.
A venda de veículos mais básicos, compactos e acessíveis no Brasil subiu 32,9% nos 10 meses do programa Carro Sustentável.
Lançada pelo governo do Brasil em julho do ano passado, a iniciativa faz parte do Mover, o programa Mobilidade Verde e Inovação, que prevê a redução do IPI a zero para carros de entrada flex fabricados no Brasil com 80% de reciclabilidade e baixa emissão de CO2.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, visitou duas concessionárias nesse sábado em Goiás, que registraram aumento das vendas de até 50% desde a implementação do programa.
Alckmin destacou que a iniciativa busca formar um mercado com veículos mais sustentáveis e carros mais em conta para a população.
6 montadoras se adequaram e estão habilitadas. Carros mais baratos, reduzindo ainda mais o preço, desconto nas concessionárias, desconto nas montadoras. Isso tem importância econômica, indústria fabricando mais, comércio vendendo mais. Só concessionárias são mais de 8 mil no Brasil. De outro lado, importância social, nós não estamos zerando imposto para carro de R$200 mil. Nós estamos zerando imposto para o carro de entrada. E ambiental, carro que polui menos e com alta reciclabilidade.
E após as fortes chuvas neste domingo em Belém, no Pará, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse que o governo federal está à disposição do Estado.
Segundo ele, os ministérios da Defesa e da Integração e Desenvolvimento Regional foram acionados para prestar todo o apoio ao Pará neste momento.
Neste domingo, a cidade de Belém, no Pará, foi atingida por chuvas intensas, uma das maiores nos últimos 10 anos. De acordo com a Defesa Civil do Estado, os alagamentos atingiram cerca de 42 mil pessoas. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional mobilizou técnicos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e aguarda a solicitação da Prefeitura para decretar o reconhecimento federal de situação de emergência. Após este reconhecimento, a cidade poderá solicitar recursos ao governo federal para ações de defesa civil, como assistência humanitária e restabelecimento. Além disso, uma equipe da Defesa Civil Nacional será enviada à cidade para prestar apoio. A capital registrou alagamentos em diferentes bairros e transbordamento de rios. Foram mais de 150 milímetros em menos de 24 horas, volume classificado como extremo. Diante do cenário, a prefeitura decretou estado de emergência na noite de domingo. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil.
Antes da chegada do período da seca, o IBAMA está se mobilizando para combater os incêndios florestais.
Foram abertos editais para a contratação de 2.600 brigadistas.
Eles vão atuar em 19 estados e no Distrito Federal, onde o IBAMA identificou os maiores riscos.
A proximidade da temporada de seca no país traz consigo a preocupação com incêndios florestais. Para se preparar para as ocorrências neste período do ano, o IBAMA, por meio do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, PrevFogo, está contratando 2.600 brigadistas temporários. Os profissionais vão ser direcionados a 127 brigadas localizadas em 19 estados e no Distrito Federal, como explica o presidente substituto do IBAMA, Jair Schmidt.
O IBAMA atua em terras indígenas, assentamentos, terras públicas federais, né, e territórios quilombolas. Então, todos os anos, nós fazemos um mapeamento de risco desses territórios e identificamos as áreas mais críticas para a ocorrência de incêndio e é onde as nossas 128 brigadas ficam alocadas.
Entre 2023 e 2025, o PrevFogo atuou em mais de 6 mil ocorrências de incêndios em todo o país. Desde 2023, houve ampliação na quantidade de brigadistas contratados e de veículos e equipamentos destinados ao combate a incêndios. Além do esforço do IBAMA, a população também pode ajudar. Por exemplo, não realizando queimadas ilegais. Jair Schmidt, do IBAMA, alerta que casos criminosos são investigados pela Polícia Federal.
E junto com a Polícia Federal também temos uma estratégia de investigação criminal para que a gente possa punir, criar punição a esses responsáveis.
Os editais para contratação de brigadistas temporários estão disponíveis na página do IBAMA na internet, em gov.br/IBAMA. Há contratações para diferentes cargos na brigada e os salários variam de R$ 3.200 a quase R$ 10.000. Reportagem Luana Karen.
Ação inédita do Ministério da Saúde vai encurtar distâncias para pacientes que precisam de atendimento especializado pelo SUS.
A iniciativa garante transporte intermunicipal para pacientes que precisam de tratamentos como hemodiálise e radioterapia.
A medida, que começou no Ceará, será levada aos demais estados brasileiros.
Nesta primeira etapa, foram entregues 26 micro-ônibus com capacidade para até 30 passageiros. Os veículos vão atender pacientes que moram a mais de 50 quilômetros do local onde recebem atendimento. A proposta é garantir o acesso contínuo ao tratamento e evitar interrupções por falta de transporte. No Ceará, o deslocamento para tratamento pode chegar a 350 quilômetros. Com a iniciativa, cerca de 14 mil pacientes e acompanhantes devem ser beneficiados. A expectativa é que o modelo seja ampliado para outros estados nas próximas semanas. Durante a agenda em Fortaleza, o governo do Brasil também anunciou mais de R$ 400 milhões para fortalecer a rede de saúde no estado. Os recursos serão destinados à ampliação de leitos, cirurgias, atendimento especializado e melhorias nas unidades básicas, como no Hospital Regional de Itapipoca, no interior do Ceará. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, uma referência em saúde pública.
Mais de 800 tomografias já foram realizadas aqui, com equipamento ultramoderno, que nem nos hospitais privados tem. Em toda a região, equipamento com a mesma qualidade que tem aqui. Então, a pessoa conseguiu fazer a tomografia aqui, não precisou ir para Fortaleza, não precisou sair daqui, não precisou vender suas economias para fazer isso num hospital privado, fez aqui pelo SUS.
O programa Agora Tem Especialistas foi lançado pelo governo do Brasil em 2025 para reduzir filas no SUS para consultas, exames e cirurgias. O programa usa a infraestrutura de hospitais particulares e unidades móveis para aumentar o atendimento com 100% de cobertura gratuita pelo Sistema Único de Saúde, focando em especialidades críticas. Reportagem Pablo Mungin.
O governo federal avança na destinação de imóveis públicos para políticas sociais.
Só este mês de abril, 75 imóveis foram direcionados a ações na área da saúde.
É o programa Imóvel da Gente, que transforma espaços sem uso em hospitais, escolas e até mesmo lar para milhares de brasileiros.
Neste mês de abril, 75 imóveis federais que estavam sem uso foram direcionados a prefeituras e estados para políticas e ações de saúde, como unidades básicas e hospitais. A medida faz parte do programa Imóvel da Gente, que busca dar uma resposta à subutilização de bens da União. O foco é melhorar a vida da população, de acordo com Carolina Stuck, secretária de Patrimônio da União do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.
Isso é feito a partir de uma escolha
escuta dos ministérios, dos demais órgãos do governo federal e de fóruns onde tem a participação dos estados, dos municípios e da sociedade civil. E com isso a gente consegue, então, fazer esse encontro, de pensar a melhor política pública para a qual esses imóveis podem ser utilizados, para que a gente possa aí garantir um desenvolvimento sustentável e a favor da população.
A ação beneficia todas as regiões do país. No Espírito Santo, por exemplo, a doação de um imóvel para o Hospital Maternidade São Mateus ajudou no fortalecimento da rede hospitalar capixaba. É o que detalha Felipe Pupo, superintendente do Patrimônio da União do Estado.
Uma segurança jurídica com a continuidade de uso do hospital, coisa de 5 mil atendimentos mês, 90% disso é SUS, é um dos locais onde se mais nascem crianças ali no norte do estado, especialmente das baixa renda, né?
No norte do país, o programa vai além dos centros urbanos. Imóveis foram cedidos para funcionamento de distritos sanitários especiais indígenas e para casa de saúde indígena. Lançado em 2023, a meta do programa Imóvel da Gente é destinar 1.600 imóveis federais para políticas públicas até o fim do ano. Mas já em 2025, o número foi atingido e superado. Até agora, 1.697 imóveis foram destinados a 600